Boa noite a todos.
Boa noite.
Hoje, exatamente 22 de agosto de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 6, intitulado Vida Espiritual. E hoje nós iremos iniciar o item Relações de Além-Túmulo, ok? Todos juntos? Então vamos fazer a nossa prece de gratidão? Divino amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, que são responsáveis por esse estudo, nós unimos os nossos pensamentos, primeiramente para lhe agradecer, Senhor, por aqui estarmos reunidos em teu nome. Agradecermos por essa oportunidade de estudo e reflexão. Rogamos a tua bondade infinita que nos inspire, que nos auxilie na compreensão do texto, para que de uma forma mais lúcida possamos entender e perceber que a melhor escolha é seguir as lições dessa doutrina, a seguir as lições do teu evangelho. Muito obrigada, amado mestre, te pedimos a permissão e que os bons espíritos possam mais uma vez conduzir os nossos estudos. Graça te damos, Senhor. Que assim seja. Vamos nós? Então vamos lá. Relações de além-túmulo. Questão de número 274. As diferentes ordens de espíritos estabelece entre estes uma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Então, a relação mundo espiritual, grupos de espírito. Por exemplo, aqui a gente vive na Terra e nós sabemos que aqui existe uma hierarquia. Nem sempre a hierarquia aqui é válida. Por exemplo, nós temos no nosso país muitos cargos públicos indicados, e às vezes indicados não é por competência, é por conveniência. Então aqui às vezes a gente acaba chamando alguém de autoridade sem o ser. Então agora ele quer saber a nível de mundo espiritual, como é que acontece isso a nível de mundo espiritual? Existe realmente uma hierarquia, e que hierarquia é essa? Existe uma autoridade, que autoridade é essa? Então, é esse ponto. Vamos entender como isso acontece no mundo espiritual? Resposta: sim, existe autoridade e subordinação. E ele diz, muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, uma autoridade relativa à sua superioridade. Então, quanto mais superior o espírito, maior a sua autoridade. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Um ascendente moral. Então é impossível alguém chegar frente ao Cristo e enfrentar Jesus. Não vai. Porque a autoridade moral dele é irresistível. Então, quando ele se aproximou daquele homem que estava dentro da sinagoga e ali entrou num transe mediúnico, num processo de subjugação, quando Jesus se aproximou, o espírito que estava ali já se sentiu menor. já se sentiu menor. E ele diz: Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és. E Jesus diz: cala-te, pois não é chegado o meu momento. Mas é Jesus. É um espírito crístico que tem capacidade de falar com esses espíritos numa moral e fazer com que eles se calem. Já não é o nosso caso. Nós não temos ascendência moral sobre esses espíritos, porque o nosso telhado também é de vidro. Por isso que quando a gente vai para um trabalho de desobsessão, a primeira carapuça que nós colocamos é a do bom senso. Eu não tenho como julgar ou me sentir melhor em relação a ninguém. Somos iguais, estamos dentro do mesmo barco. E você pode ser até muito mais evoluído do que eu, que estou temporariamente aqui revestida de um corpo material esquecido do meu passado. Então, quando se fala de autoridade do Cristo, a gente está falando da sua condição moral. Então, é assim, eu tenho capacidade de falar para ti, porque eu não faço isso. Mas o que, que a gente entende quando um espírito ele é moralizado? Um espírito moralizado, a primeira capacidade que ele tem é de entender o erro alheio. Você não vai ver um espírito moralizado julgando a atitude de A, B ou C. Quem julga é espírito da terceira ordem. Nós temos uma excelente capacidade de julgar o nosso semelhante. Por quê? Porque nós somos espíritos da terceira ordem. Espírito da primeira ordem, ele tem uma capacidade enorme de entender o erro alheio. Percebeu a diferença? Não julga. Então, um espírito nobre, ele compreende, ele acolhe, ele ama. Esse é o movimento dele. Por quê? Porque o que caracteriza o espírito da primeira ordem é a sua capacidade de amar. E quem ama, não julga. Ficou claro? Então, quando a gente estuda as obras de André Luiz, que a gente vai vendo aqueles espíritos luminosos se aproximando, o que que os espíritos trevosos fazem? Correm. Por quê? Porque estar na presença deles, a atração é irresistível. Então eles fogem porque eles não querem se submeter ao bem. Eles fogem por vergonha de se apresentarem daquela forma. Sabe quando você erra, que você está com a consciência culpada, que você foge frente à luz, que você foge frente à verdade? Entende? Isso é mundo espiritual. Então, aqueles espíritos que sabem o mal que fazem, sabem o mal que estão fazendo, então eles fogem, preferem fugir, porque a luz, ela é irresistível. Então, não é medo. Não é medo, é vergonha. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores. Ou seja, sair disso, eles podem fugir disso, eles podem enfrentar, subtrair-se à autoridade do que lhes são superiores. Resposta: eu disse, irresistível. Então, frente a um espírito superior, ou tu ajoelha e chora. Vamos lembrar da obra 2000 anos. Quem já leu a obra 2000 anos? Não, vou fazer o contrário. Quem não leu? Poucas pessoas, ainda bem. Leia. A obra 2000 anos, quando o senador Públio Lento, senador romano, que estava acima do governador Pilatos, quando ele foi ali em torno do lago do Tiberíades, que a intenção dele era encontrar Jesus, e ele foi no finalzinho da tarde, porque ele não queria ser visto, então ele foi como se estivesse passeando, né? Fazendo que seria um encontro casual. E o Cristo foi ao encontro dele. Quando ele se deparou frente ao Cristo, ele nem sabia quem era Jesus. Ele se ajoelhou. Ele disse: uma força irresistível me fez ajoelhar. Entendeu? É isso. 275. Porque a gente aqui, poder aqui na Terra é título, posição social, né? Isso é poder. Mundo espiritual, isso não existe. Lá é condição moral mesmo, tá? 275. O poder e a consideração de que um homem desfrutou na Terra. Poder, consideração de que um homem desfrutou na Terra. Lhe dão alguma supremacia no mundo dos espíritos? O que, é que vocês acham? Não. Pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. E ele diz, lê os salmos. Tá? Os pequenos serão elevados e os elevados serão rebaixados. Frente a essa resposta, ele veio com essa pergunta aqui, Kardec. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Como entender isso? Então, o fato da pessoa estar no alto poder na Terra, isso quer dizer que ela vai no mundo espiritual se rebaixar? E isso quer dizer que todas as pessoas que estão aqui na Terra, em um nível baixo, no mundo espiritual serão elevadas? Aonde que entra aí a parte moral? Por isso que ele pergunta, como devemos entender isso? Resposta. Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme seus méritos? Pois bem, o maior na Terra pode pertencer, pode, não quer dizer que é, pode pertencer à última categoria entre os espíritos. Entendeu? O espírito superior, quando encarna, ele não acumula bens terrenos. Ama servir, foge de títulos e honrarias. Qualquer coisa fora disso é espírito da terceira ordem. Então, como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabe que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos. Aí você pode me dizer assim, tia, se todos nós começamos juntos, por que que uns foram e outros ficaram? Né? Então a gente para pensar, nós não temos o livre-arbítrio? Tente. Você teve 7 filhos dentro de casa, você deu a mesma educação para todos, todos têm o mesmo destino?
Não.
Porque depende de cada um. Você deu oportunidade a todos. Mas tem o preguiçoso, tem o briguento, né? Tem o avarento, tem o vaidoso. Aí fica difícil. Então não é uma questão de falta de oportunidade, é uma questão de livre-arbítrio. Então quando você fala da criação divina, nossa, cada um de nós estamos num grau e um nível de evolução. Então, o processo evolutivo, ele é livre. Ele é livre. Agora, quanto mais eu retardo, mais eu sofro. Ponto. É isso. Entendeu? Então, ele diz, o maior na Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos. Ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Então, quando você vê alguém lá limpando o banheiro, lá do seu ambiente profissional, não pense que aquela pessoa pode ser um espírito da terceira ordem. Se ela estiver lá limpando, reclamando, é da terceira ordem. Mas se for aquela pessoa que tu vai lá, tá sempre com um sorriso, alegre, feliz, você já viu que é difícil achar, né? Então não é um espírito da terceira ordem. Mas se ele estiver lá trabalhando, sem reclamar, fazendo seu servicinho bonitinho, ele pode não ser um espírito superior, mas pode ser melhor do que o dono da empresa. Entendeu? Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Então, se eu me envaideço da posição que eu ocupo, eu já tô caindo por terra. Questão 276. Aquele que foi grande na terra e que se acha em posição inferior entre os espíritos, sente humilhação por isso? Entendeu? Então a criatura teve uma alta posição aqui na terra, aí chega no mundo espiritual, tá mais lá embaixo do que a gente possa imaginar. Aí ele pergunta se essa pessoa sente uma humilhação por isso. Se ele for orgulhoso, por isso que diz: quanto mais orgulhoso e vaidoso, maior o meu sofrimento. Eu pego num cabo de vassoura para limpar, não tem problema nenhum. Para alguma pessoa, isso pode ser um ato de extrema humilhação. Mas o problema é quem? Da vassoura ou da pessoa? Da pessoa. Porque é uma pessoa o quê? Vaidosa e orgulhosa. Porque a pergunta é: entre os espíritos, sente humilhação por isso? É quase sempre muito grande. Sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Orgulho-se, puxa vida, olha, fulano, maltratei tanto ele, não dava o mínimo valor, olha só luz. E eu aqui nessa miséria. Aí vem a inveja. A inveja de não estar no lugar do outro. Mas é isso que Jesus fala: amontoeis tesouros no céu, onde o homem não rouba, aonde a traça não vai corroer, aonde a ferrugem não vai destruir. Jesus já nos fala isso. Mas a nossa preocupação é o quê? É com a terra. A gente se preocupa muito de forma horizontal, abrindo mão totalmente do vertical. Então a gente pergunta assim: se eu sair hoje da terra, se eu voltar para o mundo espiritual, que tesouro eu vou levar? Como é que está a minha bagagem? Né? Como está a minha bagagem? O que que eu vou levar aí dentro? Dois sete sete. O soldado que, após a batalha, se encontra com seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior, ele volta. O título nada vale. A superioridade real é tudo. Então, mais uma vez, título vai influenciar alguma coisa? Não. Posição, poder? Não. Rei, rainha? Não. 278. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns aos outros. Então, o espírito da segunda ordem está misturado com o da primeira, está misturado com o da terceira. Vamos pegar o nosso lar? Vamos pegar o nosso lar? Uma colônia vinculada ao Rio de Janeiro. Uma colônia vinculada ao Rio de Janeiro. Ali dentro daquela colônia, nós temos os ministros. Ministros são espíritos superiores da segunda ordem. Mas nós não temos ali o André Luiz. O André Luiz da segunda ou da terceira? Terceira ordem. Então, estão misturados. Porque o que que acontece? É necessário que os superiores estejam próximos dos inferiores para nos ajudar. Senão, o que que vai nos ensinar? Entendeu? Aí a pergunta: os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros? Resposta: sim e não. E a gente vai entender por que sim e não. Eles estão, mas não são. Entendeu? Porque o nível vibracional deles difere do nosso, mas eles estão conosco, nos ajudando. Entendeu? Eles estão conosco, mas não vibram. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Então, o André Luiz vê os seus mestres superiores, mas ele distingue: esse daí é bem superior que eu. Tanto é que a gente vê quando eles começam a orar. Quando eles começam a orar, o André Luiz se espanta de ver a quantidade de luz que eles emitem. Eles se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos. Ele se evita, esse evita, o que é esse evita? Aí volta a repetir: O espírito trevoso, o espírito do mal, ele foge da convivência dos bons. Por quê? Porque ele tem inveja, ele tem vergonha e porque ele não quer ser atraído ao bem. Sabe aquilo, eu não quero ouvir, não tem gente que diz assim, não quero ouvir nada do evangelho, não, que é para eu não ter que responder por nada. Né? Eu prefiro continuar fazendo sem saber de nada. É a pessoa que foge das informações, que foge da luz. Isso no mundo espiritual continua. Espíritos que não querem. Eles sabem da existência, mas eles não querem. Porque eles têm vergonha e querem continuar livremente fazendo mal. Eles se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos. Tal como acontece entre vós. É todo mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pelos laços de simpatia e pelos fins a que visam. Então, se o grupo quer fazer o mal, ele vai se afinar com o grupo que quer fazer o bem? Um grupo quer fazer o mal. Então, vamos pegar o livro Libertação? Basta nós conhecermos o livro Libertação e conhecer um pouco a história de Gregório. E aí nós vamos entender a pleia de espíritos perversos que ele é responsável, que atua nos vales. Nós somos espíritas, estudamos o espiritismo, mas não temos consciência de espiritismo. Nós vivemos no nosso dia a dia sem termos consciência disso. Se tivéssemos, vigiaríamos mais o nosso pensamento. Vigiaríamos mais o nosso pensamento, vigiaríamos mais o local aonde iremos, companhias, leituras, filmes. Unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazer o bem. Os maus, pelo desejo de fazer o mal. Pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. Então, ou seja, eu faço mal, estar na presença dos bons me faz mal. Eu não me sinto bem. Então, eu vou estar na presença dos maus. Que ali eles fazem o que eu faço, está todo mundo em casa. Não vou me sentir pressionado e cobrado por nada. Não é assim aqui na Terra? Se eu uso droga, eu vou estar no meio de quem? De quem usa. Se eu gosto da bebida, do palavreado chulo, eu vou estar no meio de quem? Nesse grupo. Então, em verdade, nós procuramos aquilo que nós encontramos afinidade. E é onde nós nos sentimos à vontade. Né? Aqui eu sinto em casa, né? Não, aqui eu estou em casa, né? Por quê? Porque estão todos ali de comum acordo. Vai para um lugar de oração, um lugar de respeito, num linguajar diferenciado, a pessoa diz, não estou me sentindo muito bem aqui, não. Sentindo um negócio, uma coisa. Claro, não está no seu ambiente. Assim é mundo espiritual. Aí tem um comentário do professor. Tá uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem. Onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde o vício e a virtude convivem lado a lado sem se falarem. É interessante, né? Então as pessoas às vezes dizem assim, mas tia, no mundo espiritual tem orgia? Tem. No mundo espiritual tem a dependência química? Tem. Pior do que aqui. Então, são mundos paralelos. Paralelos. Né? Você pensa aqui, você está encarnada. Você pensa em orgia. Tu vai pensar aí para onde? Para uma igreja ou para um motel? Hã? Para um motel. Aí tu acha que no motel tu vai encontrar o quê? Aí você pensa, eu quero aqui me envolver, eu quero me envolver aqui com o grupo, sexualidade e tal, vamos para onde? Eu vou para o centro espírita ou eu vou para uma festa forrobodó, onde tem muito jovem, muita bebida, muito cigarro, muita maconha, muita droga? Se manda para lá. E a população espiritual, ela é muito maior. Então parece um tom de brincadeira, mas não é, isso é muito sério. E nós temos, por isso que a gente tem que começar a selecionar os lugares para onde vamos. A gente vê espírita dizendo assim, não, mas eu vou, pulo, não tem problema nenhum. Quem fala isso não entendeu o espiritismo ainda. É uma justificativa para continuar indo sem fazer o seu processo de evangelização realmente. Então é impossível adentrar num lugar desse e não me contaminar da vibração. É impossível. Então a gente começa realmente a ter um pouco mais de maturidade e aprender a selecionar e ter um tanto de cuidado. Às vezes você entrando num ambiente desse, você pode entrar em sintonia com o espírito gostar de ti, meu amigo, tu arruma um obsessor aí. E te acompanha. Daqui a pouco você está subindo numa mesa, dançando e não sabe por quê. Daqui a pouco você separa, começa a fazer tanta coisa na tua vida, tu diz, meu Deus, onde foi que tudo isso, onde tudo isso começou? Essa tua companhia espiritual que se arrumou num lugarzinho desse que você foi sem nenhuma maldade. Porque nós somos espíritos em processo de aprimoramento. Então a gente tem que estar muito vigilante. Eu digo assim, sabe quando você está ainda naquele processo de... Você ainda está enfermo e você está se restabelecendo? Qualquer ventinho que der, você pode adoecer de novo? É mais ou menos isso quando a gente fala a nossa parte moral. Então nós estamos ainda nesse processo de tratamento. Qualquer coisinha a gente pode ser conduzido novamente. Ficou claro isso? Não estou atemorizando, eu estou ilustrando para que nós possamos ter mais responsabilidade com o que estamos fazendo da nossa vida. Vou mais uma. Eu fiz a 279 toda? Não. Todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região? O que vocês acham? Os bons vão a toda parte e assim deve ser. Ele tem vibração para entrar no lugar que ele está e para entrar em qualquer zona para ajudar. Para que possam exercer sua influência sobre os maus. Então eles vão para acolher, para ajudar. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos. Lá eles não podem entrar. Não é porque existe um portão grande que eles não têm como entrar. A vibração deles não permite. É lei divina. A vibração deles não permite, ele não tem como. A fim de não as perturbarem com suas paixões inferiores. Porque, por exemplo, vamos pegar o nosso lar. Vamos pegar o exemplo do nosso lar, tá? Lembra daquela médica? Não sei se é médica, ela era da área da saúde, não diz qual a profissão dela. Mas subentende que ela era uma médica, que ela realizou em pessoas 50 e poucos abortos. E ainda não tinha se arrependido de absolutamente nenhum. Então ela estava ali na porta tentando adentrar. E o André Luiz ficou muito sensibilizado, né? E a Narcisa veio e disse, não, calma, ela tem pontos escuros. E acabaram, quando disseram não, aí ela se transformou naquela bruxa agressiva, maltratando, xingando. Então, ou seja, uma pessoa dessa, dentro de um local de recuperação, ela toca o terror. Aqui entre nós. Uma pessoa trevosa, quando adentra num grupo de trabalho, ela toca o terror e destrói o grupo todinho. Aqui na Terra. E tem um monte. É aquela pessoa, para onde vai, arruma confusão. Para onde vai, arruma intriga. E fica com fofoquinha. Você está sendo um servo das trevas nesse momento. Então você começa a colocar um contra o outro. Você começa a dizer, ah, tu viu fulano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e fica aquela coisa, e daqui a pouco consegue destruir o grupo. Então imagina isso nas colônias espirituais. Então lá não, a coisa é mais selecionada. Não, aqui não entra. Por quê? Porque vai prejudicar o ambiente. Vai prejudicar o andamento do trabalho. Por isso essa separação, e é necessário. Entendemos isso? Então, às vezes, a gente pega um estudo desse, mas a gente tem que fazer uma autorreflexão, né? Ô, meu pai, eu estou a serviço de quê? Eu estou a serviço de quem? O que que eu estou fazendo no meio que eu estou inserida? Seja no ambiente profissional, seja no ambiente da casa espírita. Sabe, a gente tem que começar a servir ao Cristo e não a servir ao mal. Fazer essa função de união, de estar sempre tentando ali amenizar, né, tirar por menos, agregar, mas nunca essa coisa da cisão, da divisão, da fofoquinha. Isso é estar a serviço do mal mesmo. Aí ele pergunta, 280, qual a natureza das relações entre os espíritos bons e os maus? Resposta. Os bons, qual é a natureza? Eles se empenham em combater as más inclinações dos outros. Então, ou seja, se de repente a Claudinha chega para mim e começa a falar mal do Paulo Macedo para mim, se eu estou fazendo o trabalho do bem, o que que eu vou tentar fazer com ela aqui? Eu vou tentar combater a má inclinação dela. Ô, Claudinha, adianta, mana, falar assim do Paulo. Ele deve estar passando por algum problema, alguma dificuldade. Vamos orar por ele. Mas presta atenção. E você, como é que você está? Você está entendendo? Então eu tento combater o mal. Agora, se ela me vem com o mal e eu também sou, ah, minha filha, a orelha do Zé Paulo vai pegar fogo. Os bons se empenham em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Então, essa é a relação dos bons com os maus. E aí o professor fez mais uma, 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem, sentem alegria, tá, gente, em nos induzir ao mal? Essa pergunta é boa. A gente sempre... Mas por que esses espíritos inferiores ficam aí fazendo o mal? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aqui, ó. Pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Despeito, assim, eu estou quebrado e vou quebrar todo mundo. Eu estou no inferno e vou levar todo mundo para o inferno. Eu estou no vale e vou levar todo mundo no vale. E eles sentem raiva do bem. Eles sentem raiva. Sabe? Ai, que nojo que dá dessa moça que só fala em caridade, que só fala nisso, só fala naquilo. É típico deles. Encarnado e desencarnado. Se eles pudessem, eles esganariam. De despeito mesmo. Eu não consigo e tenho um ódio disso. E aí passam a ser realmente perseguidores. É despeito. A palavra é muito bem posta. Pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. É desejo deles impedir, olha a palavra, tanto quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Essa é a função deles. Gostei da palavra aqui, ó, impedir. E pensa, temos esse grupo desencarnado e temos também esse grupo encarnado. Pronto a impedir o processo de evolução. E estão aonde? Nas igrejas, nos centros espíritas, no teatro, na arte, na música, na política, em todas as plataformas. tentando retardar o processo de evolução do nosso planeta, encarnado e desencarnado. Ficou claro? Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Então, eu estou no inferno e quero que sintam o que é esse inferno. É igual uma pessoa que foi contaminada por alguma enfermidade, pela via sexual. Aí ele fica com tanto ódio, que ele diz, também vou contaminar todo mundo. É praticamente a mesma linha de raciocínio, entendeu?
São espíritos ainda inexperientes.
Inexperientes somos nós. A falta de experiência em relação à moral. Nós não somos espíritos experientes em relação. Como diz experiente? Por exemplo, a gente estuda tudo isso aqui, né? Tá, a gente aprende. Tá todo mundo aqui acordado, lúcido, ouvindo as lições, tá? Saiu. Vai lá para fora. Não vive. Nem se esforça. Logo é um espírito o quê? Inexperiente. Não tem ainda a experiência real da vida. Porque no dia que nós formos experiente, a gente vai aprender. E essa experiência a gente vai adquirindo é com a dor, infelizmente. A dor vai chegando, a gente vai levando mais lapada. Por isso que a gente brinca com a chibatada, né? A gente vai pegando mais lapada, vai pegando mais lapada. Aí a gente vai aprendendo, vai adquirindo experiência. Então, que os espíritos ainda inexperientes alcançam o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto também não acontece entre vós? Acontece. Está claro, gente, isso? Então, hoje a gente consegue entender por que esses espíritos sentem prazer em fazer o mal? Por que eles sentem prazer em retardar o nosso processo de evolução? Entendeste? E a palavra aqui, realmente, despeito, é isso. Despeito. 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. Precisa falar. A palavra, ela é material. Essa aqui, ela é material. Não é espiritual. Espírito não articula. É o pensamento. Os espíritos se comunicam pelo pensamento. Nós somos espírito? Nós somos espíritos? Somos? Vocês têm certeza disso? Nós somos espíritos. E nós também nos comunicamos pelo pensamento. Então não existe nenhum pensamento isolado. Quando você pensa, você entra em comum acordo com os mesmos que pensam que tu estás pensando, encarnado e desencarnado. Quando a gente pensa, a gente se vincula em uma teia de comum acordo. Agora, para pensar quando nós começarmos a pensar no bem. Não existe nenhum pensamento isolado. Nós nos comunicamos, tá? Não pensa que é só o fato de eu estar aí em espírito que eu me comunico com o pensamento. Não, não. Mesmo encarnado. Então, a palavra é material. A palavra é material. Dois pontos. É o reflexo do espírito. Então, espírito tem vocabulário? Não. É o pensamento. Ele reflete. Ele se vê, eles se identificam. Eles se conhecem, eles se entendem. Pensamento. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. Comunicação constante. Por exemplo, se eu parei aqui, estou me comunicando com vocês, vocês acham, não, a pessoa parou de falar, não está mais falando nada. Quando você fala em pensamento, quando você fala de fluido universal, por isso é que ele fala que é algo que constante. A gente para de pensar?
Não.
Então é constante. O fluido universal é o veículo da transmissão do pensamento. O fluido universal é o veículo. E ele diz, como para vós o ar é o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos. Então, o que eu penso aqui, não é o fluido que leva? Ele leva para qualquer mundo. Gente, isso é muita inteligência. O pensamento, ele, a velocidade dele é maior do que a da luz. Então, é um instrumento espetacular que nós temos, mas nós não sabemos usar. Ou usamos de forma... Alguma dúvida, gente? Aproveita esse momento para perguntar. Não vale dormir, hein? Tô de olho. Te livra da influência. Alguma pergunta, gente? Ficou claro? Eu sei que hoje foi bastante conteúdo, mas eles estavam muito interligados, né? Era uma sequência boa. Foi bom? Deu para aprender? Assumimos mais responsabilidade? Nenhuma pergunta? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Então, assim, agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus, nosso Mestre, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te dando, Senhor.